Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos e amigas do programa Sem Fempe para Todos. Estamos iniciando o programa neste domingo, 7 de junho de 2026. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes e também ao nosso companheiro vice-presidente Gilson Remis, que está hoje aqui na apresentação do programa Sem Fempe para Todos.
Queremos mandar um alô especial, Carminha, aí para todos os nossos sócios e não sócios de todas as cidades que fazem parte da nossa base territorial. Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãedalga, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Terezinha, São Mamede, Santa Luzia, Tenório, Várzea e Vista Serrana. A todos o nosso muito obrigado pela audiência.
E bom dia também a todos os servidores e servidoras e também os moradores da nossa cidade, em Santa Gertrudes, A nossa distrito de Santa Gertrudes. Todos os nossos bairros e também mandar um alô especial ao Nova Conquista, na pessoa de Mariazinha, de Detinha, de Seu Antônio e de todos aqueles, que tiram um tempinho para escutar o programa Sem Fempe para Todos. Mandar um alô especial aos nossos diretores, A Zé Gonçalves, a Elisabete, a Marinalva, a todos que estão na escuta do programa aqui no município e também nos 22 municípios que fazem parte do nosso território, da nossa base. Lembrar a todos os ouvintes desse programa também, Gilson, que o Sem Fempe não fala só do que se passa na nossa cidade, mas também do que se passa no nosso país, das leis que mudam a vida de todos os servidores e também dos trabalhadores, que atinge todos aqueles que trabalham e faz com que esse país produza.
Ainda nessas saudações, Carminha, quero saudar aqui sempre os ouvintes, Cadeira Cativa, que estão todos os domingos na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Júnior Lima, nosso engenheiro aí do trabalho, perito, Frei Fábio, sua mãe Dione, Rogério lá de Várzea, Mocinha, Flávio, Bira e Cícero, lá em Condados, é cearense também, Geraldo Melo, Gisele, Matheus, no Jardim Guanabara, Valdemar Gouveia, me encontrei com ele essa semana, ele disse, eu escutei o programa domingo, estava na escuta, obrigado. Celinho, meu irmão, que está lá no bairro da Maternidade, Kalina e seu filho, Cis Manuel, que moram lá no bairro aqui da Maternidade, aqui em Patos.
Lembrar também, que tem muita gente, que não é do servidor, mas quando vê, diz que escuta o nosso programa, manda um alô. Então, assim, é bom saber que tem ainda gente, que gosta de ouvir o rádio, E o Sem Fempe, através das ondas do rádio, está chegando aí nos 23 municípios que faz parte da nossa base. E dizer que, mais uma vez, estamos aqui, Gilson, Zé não pôde participar essa semana.
Está se recuperando, Carminha?
Está se recuperando e a gente, eu fiz o esforço hoje de subir aqui a escada para fazer o programa e dizer que eu estava com saudade, de vir aqui conversar e dizer o que está acontecendo com a nossa... os nossos trabalhadores. E o que vem, de bom para eles também.
Exatamente. Estamos sempre mantendo atualizados e informados todos os nossos filiados e não filiados também, porque é um programa de utilidade pública, As leis aí que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional interessam a todos nós. E aqui, localmente, as atividades do Sem Fempe, como vocês sabem, não para. A próxima semana, dia 12, sexta-feira, já queremos dar essa agenda do Sinfemp para todo mundo já ficar ligado. Sexta-feira, dia 12, pela manhã, vai ter a Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas de Patos, com a presença de doutora Thaís Campos, advogada do processo de 96. Já na parte da tarde, será a vez dos professores de Patos, com a Assembleia às 3 horas da tarde. No dia 17, olha aí pessoal, estamos no mês de junho, mês de festa, já começaram as festas aí em várias cidades, né? Aí, exemplo de Cajazeirinhas, Malta, que é da nossa base. Malta começou quarta-feira, já começou a festa e já teve sexta-feira, dia 5, e no sábado, dia 6. Uma grande festa, o São João, que acontece todos os anos na cidade de Malta. E o nosso São João, o São João do Sinfemp, vai acontecer no dia 17, a partir das 17 horas, lá na sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte. E no dia 18, a participação do Sinfemp no São João de Patos, com o passeio das carroças com os aposentados, com a organização de Socorro Rodrigues. Em Cacimba de Areia, Carminha, tem a questão do Fundef. O Sinfemp já enviou ofício, indicando os membros da comissão do rateio, e nesses próximos dias será realizada a reunião para definir relação dos beneficiados e valores de cada um. Então, atenção aí, Cacimba de Areia, a questão do rateio do Fundef. Em São José do Bonfim também vai ter rateio do Fundef. Já foi escolhida a comissão que está encaminhando aí as demandas para o recebimento desse rateio.
Eu gostaria só de enfatizar aqui no dia 17 que não só vai ser só o São João dos servidores de Patos, mas vai ser o São João da base.
Isso.
Né? Todos os servidores que, assim como se organiza para vir para a festa do professor, para a festa do servidor, se organizem, né, aí os municípios para vir para o nosso São João. A gente precisa fazer um São João bom, grande. É, o primeiro São João, né, dos servidores que o Sinfemp vai promover nesse dia 17. E no dia 18, né, o passeio da carroça, os aposentados é quem... É, que antes, né, no caso, a Secretaria de Educação, né, que os servidores da Secretaria de Educação são acostumados a ir nas suas escolas. Né, e depois de aposentado, aí estão querendo também participar do passeio da carroça. E o ano passado a gente conseguiu participar pela primeira vez, né, enquanto Sinfemp, e esse ano, segundo a secretária, ia ser todo ano a gente ia ser convidado, já estamos nos organizando, né? Inclusive, segunda-feira, a gente já está reunindo com as pessoas que querem participar do passeio. Né? Para a gente ver as demandas, como a gente vai fazer esse passeio, como vai ser, se dar, né, os servidores, que também não é só com o Sinfemp, também está junto com o Patosprev, né? Esse passeio da carroça em conjunto com o Patosprev, o Sinfemp e o Patosprev promovendo, né, esse passeio também junto com as demais escolas de Patos, né, para que os servidores que estão aposentados participem, principalmente professores, mas a gente também convida, né, os demais servidores que trabalhavam nas escolas, que se quiser participar, né, tem que fazer a inscrição para que a gente possa organizar, tá bom? Então, um alô aí para Socorro Rodrigues, né, que está na organização, né, desse passeio da carroça, que ela é a nossa diretora, né, dos aposentados do Sinfemp, e está junto organizando, né, e encaminhando as demandas desse pleito.
Muito bem, estamos apresentando o programa Sinfemp para Todos. Vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer mata gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô. Que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito, nenhum amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô. Que segure o chororô. De mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem bem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Cabra pode ser valente e chora, tem mundo de dinheiro e chora, cê pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Cabra pode ser valente e chora, tem mundo de dinheiro e chora, cê pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos, essa semana o STF tomou uma importante decisão sobre a questão da idade mínima para a aposentadoria especial. Veja bem, STF derruba a exigência de idade mínima para a aposentadoria especial de quem trabalha em atividades insalubres. Atividades insalubres são as desempenhadas com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos à saúde. Ministros invalidaram pontos da reforma da Previdência de 2019, a famosa reforma da Previdência de 2019, que praticamente acabou com a aposentadoria dos servidores, né?
E tinha prejudicado quem tinha aposentadoria especial, porque antes não precisava, né, de idade mínima, só o tempo, né, exposto, e dependendo do grau de insalubridade, que é o grau mínimo, médio e o máximo, né, que quem vai diminuindo o tempo de acordo com a exposição. E a idade, não tinha idade, né, e eles colocaram que nessa nova, né, emenda, que ia contar o tempo e também a idade mínima, quer dizer, fazendo com que a pessoa ficasse exposta mais tempo.
Mais tempo
ainda. Porque quem trabalhou, quem chegou mais cedo no local de trabalho, quem começou a trabalhar mais cedo, vai ficar exposto a mais tempo se for colocar a idade né, mínima, casado com o tempo exposto. Então, foi uma vitória, né, dos trabalhadores, de todos os servidores, principalmente de quem trabalha exposto, né, diariamente, que é o caso da saúde, é o caso de quem trabalha na limpeza pública, é o caso de quem trabalha, né, fazendo limpezas de banheiros, né? Garis, auxiliares de serviço, quer dizer, quem está de fato, né, exposto a sua vida laboral todinha, né, aos esses agentes nocivos à saúde.
Vamos lá, para a gente entender bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, invalidar um trecho da reforma da Previdência de 2019, que exigia idade mínima para aposentadoria especial de trabalhadores que atuam em atividades insalubres. São consideradas insalubres as atividades desempenhadas com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde, como calor ou frio excessivos, radiação, gases tóxicos, solventes, bactérias, vírus, fungos e parasitas, entre outros. A maioria dos ministros entendeu que a exigência de idade mínima instituída pela reforma da Previdência de 2019 contraria a própria finalidade da aposentadoria especial, que é a de impedir danos à saúde e à integridade dos trabalhadores. Quer dizer, ficou uma coisa sem sentido. Como é que você está exposto a agentes que lhe prejudicam a sua saúde e não tem, tem uma idade mínima para você fazer isso, para você poder se aposentar? Quer dizer, quanto mais exigência da idade, mais exposto o trabalhador fica aos agentes nocivos, né, à sua saúde. Seguiram essa linha no julgamento concluído na quarta-feira, dia 3, os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que exerce suas funções exposto a agentes nocivos de forma contínua e ininterrupta, que possam causar prejuízos à sua saúde ou integridade física ao longo do tempo. Veja bem o que o STF derrubou. Em outros pontos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria questionou trechos da reforma da Previdência de 2019, que estabeleceram as seguintes idades mínimas para a aposentadoria de trabalhadores que atuam em atividades insalubres, de 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Idade mínima de 55 anos, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. Idade mínima de 58 anos, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição. Idade mínima de 60 anos, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. A aposentadoria especial permite a redução do tempo de contribuição e da idade mínima exigida para a aposentadoria, que variam entre 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de nocividade do agente. Quanto maior o grau, menor o tempo de contribuição exigido e a idade mínima para a concessão do benefício. Na ação que apresentou ao STF, a CNTI afirmou que o estabelecimento de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial a trabalhadores que atuam em atividades insalubres viola o princípio da dignidade humana. Também alegou que a criação do requisito de idade mínima obriga o trabalhador a continuar se expondo a condições insalubres por tempo superior ao período de contribuição previsto na própria reforma da Previdência de 2019. Para a entidade, isso contraria a própria finalidade da aposentadoria especial, que é a de impedir danos à saúde ou integridade física do trabalhador. A CNTI afirma que as idades ainda que as idades mínimas foram fixadas pela reforma da Previdência de 2019, sem critérios técnicos, né? A bendita reforma de 2019, sem nenhum critério técnico, fez isso. Agora, como é que vai ficar com essa decisão? A maioria dos ministros avaliou que a exigência da idade mínima transformou um benefício criado para afastar o trabalhador de ambientes insalubres, um mecanismo que prolonga a permanência nessas condições. Com a decisão do STF, as idades mínimas definidas pela reforma da Previdência de 2019 ficam invalidadas. Permanecem os critérios de tempo de contribuição. Olha que coisa boa, né? Você completou o tempo de contribuição, você se aposenta, independente da sua idade.
É, independente do grau, né? No caso,
sim,
o grau maior é 15 anos, o médio 20, né? E o mínimo 25.
E o máximo 25. É. Então, minha gente, olha só. O STF também manteve outros pontos aprovados pelo Congresso em 2019 e contestados pela CNTI, como a proibição de converter em tempo comum o período trabalhado em regime especial após a reforma. E também manteve a adoção de novos critérios do cálculo do benefício do trabalhador. Então aí está aí, tem uma briga grande agora, né, Carminha, dos agentes comunitários de saúde. Que tá, inclusive está no Congresso a questão da idade mínima para aposentadoria especial, né?
É, agora acabou.
Agora acabou.
É, não precisa mais. Ele já pode se aposentar com o tempo, né?
Exatamente.
E a questão também que eles estão buscando lá é a integralidade. Aliás, é na hora que, por exemplo, tiver um reajuste, que eles também
têm
direito, né? Igual a gente vê aí com os profissionais de magistério, que tem uma questão que a gente tem que estar olhando, né, e vendo, que quem é do regime geral, geralmente não está tendo esse reajuste, né? Geralmente não está tendo esse reajuste e a gente tem que ver essa questão aí, como é que fica para todos os servidores profissionais de magistério que se aposentam, né? Que a dificuldade de hoje, depois dessa reforma, atingiu, né? Muitos professores que antes se aposentavam com 50 anos e 25 anos de serviço mulher, 30 homens. Hoje, o mínimo é 25 na lei, nessa questão da reforma da Previdência de 2019. Mas as questões aí, os cálculos, que deixa lá embaixo, né? Você com 20, com um mínimo de tempo, por exemplo, os 25 anos, você só vai receber 60% do seu salário benefício, que não é o salário que você recebe agora, não. É o salário que, depois que ele fizer todos os cálculos, somar todas as suas contribuições e dividir pelo mesmo tempo, aquele dinheiro que fica lá é o seu salário. Então, muito aquém, né? Fica 60%. Quer dizer, você tem todas as suas vantagens na hora. É, a maioria dos professores que é do regime geral, tem gente com mais de 70 anos ainda em sala de aula, porque não consegue se aposentar, porque o salário fica muito baixo, né? O piso hoje é mais de 5 mil e ele fica com menos de 3 mil reais, às vezes tem gente que fica com salário mínimo. Aí, essa questão, por que essas pessoas que... Porque o piso só vai valer a partir de 2008, né? E nem muitos professores, muitas prefeituras ainda não pagaram piso na integralidade. Vieram pagar depois de maio de 2011, quando o próprio, né, Superior Tribunal Federal disse que o mínimo, né, era para ser o salário base, que antes ele juntava tudo. Se você tinha um quinquênio, se você tinha uma gratificação, ele juntava tudo e dizia que estava pagando o piso dos profissionais de magistério. Hoje... Não, ele paga o salário abaixo, que o mínimo é aquele salário que ele não pode ganhar, a menor, né? Quem tiver trabalhando.
Dos vencimentos, né?
Dos vencimentos, do seu salário base, o resto que você tiver as suas vantagens. Então, é muito difícil, né? E a gente tem ainda município que não paga o piso. Eles dizem que pagam, mas quando a gente vai ver aquele profissional que é doutor, que tem especialização, ele não está tendo, né, o benefício, porque o piso... Eles não querem, tanto faz você ter só o magistério, como você ter, tem cidades que é assim, o salário é fixo para todo mundo. Então, a gente tem que ver também essas questões nos municípios, E aí a gente já entra, já que estamos falando da educação, né, no novo Plano Nacional de Educação, que já foi votado,
sancionado.
Né, sancionado, e hoje, né, a gente tem, os municípios têm um ano e meio, né, para fazer, aliás, é um ano e cinco meses, né, para fazer os seus planos municipais, né, aqui no município já está chamando, né, o fórum já está chamando para fazer essa questão, e eu queria fazer esse chamamento, né, aos professores, que fiquem atentos, né, porque, olha, o que é o plano, etapas, orienta e promove a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis e modalidades de ensino, da creche à pós-graduação. Esse novo PME, ele traz tudo, né? Planos estaduais e municipais. A partir da sanção do PME, os estados terão 12 meses e os municípios 15 meses para elaborar seus respectivos planos decenais. Certo? Então, tem prazo. O Plano Nacional de Educação para o decênio de 2026 a 2036, instituído pela Lei 15.388, de 14 de abril de 2026, visa garantir que a educação seja o direito de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. O texto estabelece 19 objetivos compreendidos nas temáticas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, em tempo integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica e educação superior, educação de jovens e adultos e idosos, estrutura e funcionamento da educação básica e participação social e gestão democrática. Quer dizer, está vindo aí e a gente tem que ver, né, nos nossos municípios como é que vai ficar, porque tem que ver o Plano Nacional da Educação e fazer os planos municipais
de educação,
visando, né, esse PME.
Sim, outra coisa, Carminha, em relação à questão dos trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, importante também fazer o PPP, né? Queria que você falasse aí sobre essa questão que as prefeituras vão ter que... Porque ainda tem prefeitura que não faz, né?
É, porque quem tem que fazer o PPP, no
Explica
caso...
Explica aí, Carminha, o que é PPP?
PPP é o perfil profissiográfico, né, das pessoas que estão trabalhando em locais insalubres. E esse documento vai dizer o que a pessoa trabalhou, em que, qual foi o tempo. E as prefeituras é quem tem que fazer. Porque quem faz é o patrão, não é o servidor. Não, meu PPP vem no sindicato, de quem tem que fazer é o patrão. E no caso das previdências próprias, tem que ter uma lei no município, né, sobre essa questão, para poder a aposentadoria especial ser viável. E o PPP tem que ser feito independente do regime. Então, o trabalhador vai ter como comprovar o que é que pede, no caso do regime geral, o que é que o INSS pede para comprovar que o trabalhador realmente estava no local insalubre. É o PPP. Certo? Então, todas as prefeituras têm que fazer. Caso não façam, a gente tem que ver, né, entrar na justiça, porque quem faz esse PPP tem que ter um técnico, né?
Exatamente.
Para fazer. Assim como tem o que faz o grau. Então, todas as prefeituras têm que ter o profissional para fazer esse PPP, porque quem faz é a prefeitura e não é o servidor.
Muito bem. Então, vamos ficar atentos aí, o Sinfem, e depois dessa lei aí, quando terminar mesmo, for sancionada mesmo a questão dessa decisão do STF, porque parece, se não me engano, ainda cabe recurso, né, Carminha? Aí, veja bem, os servidores ficarem ligados, né, para pedir à prefeitura que faça esse PPP, porque o PPP é como se fosse aquele documento.
É o raio-x da vida dele.
É o raio-x do servidor.
Do trabalho, né, dele.
Aí ele, com esse documento, quando for tempo de se aposentar, não vai dar problema nenhum, né? Junto ao INSS. Então, eu acredito, Carminha, também, que o Sinfem vai... Até um servidor falou até comigo, olha, tem que ir agora cobrar das prefeituras o PPP, né?
É, a gente vai enviar ofício aos 23 municípios falando dessa questão, né, da aposentadoria especial, mesmo nesse caso, né, que ainda não tem, ainda cabe recurso, mas mesmo assim, eu acho que não cabe mais recurso, não cabe.
Parece
lá, no, lá é a outra instância, porque
é a outra instância.
O que decide lá está decidido. Não tem mais quando voltar até não, viu?
Eu estou confundindo com outra lei.
Não, aqui. Isso aí repercussão geral. Depois que é repercussão geral, não tem mais para onde ir, não. Tem que cumprir. Porque assim, porque geralmente o Tribunal Superior está intervindo na vida do servidor. Muita gente diz, esse povo lá só fica dizendo as coisas, falando no caso da justiça. Gente, não é, eles não fazem nada lá se não for provocado.
Provocado.
A gente viu isso no plano, no piso do magistério. A gente viu isso agora no piso da enfermagem. Porque a lei foi clara. A lei foi clara. O piso era para até 40 horas. E o que foi que aconteceu? Quando os hospitais, né, particulares entraram na justiça dizendo que era inconstitucional, provocou o que a gente está vendo hoje aí na enfermagem. Não foi votada ainda a última instância, né? Ainda falta passar lá, ainda tem votos, mas a maioria, o que ficou valendo? 44 horas. E nós sabemos que para os servidores públicos não existe 44 horas. O máximo é 40, 30, 36, né? Quem tem 44 horas é quem é CLT, quem é do particular, que tem carteira assinada, que tem que trabalhar 44, e não os servidores públicos, mas não. Prejudicou de um jeito que hoje, quem trabalha as 40 está recebendo proporcional, não está recebendo piso. Quer dizer, eles provocaram tudo isso, e a gente está esperando que saia uma decisão que venha a tirar essa injustiça do servidor público. É, a gente luta por isso. Então, se não fosse a intervenção entrando na justiça das pessoas que acham que tá sendo prejudicado com as leis, jamais eles iriam fazer intervenção em leis, porque eles estão lá guardião da lei, e não para fazer lei. Né? Então, enquanto o Congresso não fizer o seu dever de casa bem direitinho, né? Por exemplo, houve essa questão, mas aí o Congresso tem que reverter, voltar, trazer as PECs para que traga justiça a quem realmente está sendo injustiçado. Nós estamos aí, né, com o fim da escala, 6x1.
6x1.
Então, esses 44 horas não vai valer mais. Né? Não vai mais valer, vai ser valer 40. Então, a gente vai ter que estar atento a tudo que entra. Não, a gente não tem nada a ver com o Congresso. A gente tem sim. Sua vida depende de decisões políticas de gente que está lá naquele Congresso. E que não está nem aí para o trabalhador. Ele só vê as bancadas deles. É a bancada da bala, é a bancada evangélica. Eles lá, a gente elege aqui, quando chega lá, eles formam as suas bancadas para se beneficiarem e prejudicar quem realmente faz com que esse país ande, que é todos os trabalhadores. Isso independente do setor que você trabalha. A gente tem que ter consciência de classe. A classe trabalhadora é quem vive sendo, é o pilar desse país, é quem faz esse país andar, é quem dá lucro a todos esses empresários que estão no topo, formando e trazendo prejuízo para os servidores, para os trabalhadores. Porque eles só querem lucro, lucro e lucro.
É, infelizmente é assim, né, Carminha? Pronto. Esse ano aí, ano de eleição, tá aí tudo bonzinho, prometendo mundos e fundos. Agora, quando chegam lá que são eleitos, aí a desgraceira é grande.
Lembrar,
não,
né?
Não lembra mais do
mas aí pra você
do servidor, do funcionário, do cidadão.
Olha, e o agro, tem o agro também, né?
Hein?
Tem o agronegócio também.
O agro entra no...
Olha, aí pra você ter uma ideia, hoje... Esses mesmos fatores, essas mesmas pessoas que dizem que são bonzinhos, votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da terceirização, da precarização dos serviços, da peste... Olha, eu não vou mais nem falar. Todos que estão lá.
Com algumas exceções.
Não, a exceção é o padre.
É.
daqui da Paraíba. O padre, mas nenhum. O resto tudo votou a favor.
Você não vê agora, Carminha?
Das bancadas e contra o povo.
Você não vê agora a Câmara dos Deputados aprovou o fim da escala 6-1. Mas no Senado, os senadores querem reverter, já assinaram até uns projetos de lei lá, por exemplo, como candidato a governador daqui da Paraíba assinou para ser 7-0, não ter mais a questão das 40 horas e ser livre, negociação entre o patrão e o empregado. Ora,
o patrão vai fazer trabalhar em 24.
Como é que um seletista chega a um acordo com um patrão, Toninho? Chega um acordo com o patrão e o patrão diz: olha, você vai trabalhar 50 horas. Aí o cara diz: eu não vou trabalhar, não. E pronto, ele bota para fora. Se ele não tiver uma lei que o proteja. É isso que esses falta até nome aqui para qualificar esse povo, porque eles querem massacrar o trabalhador. Está aí a situação agora que aconteceu aqui em Várzea, uma cidade perto aqui de Patos, né? Onde foram descobertos trabalhadores trabalhando em situação análoga à escravidão.
É da nossa, né, base.
E da nossa base territorial, Várzea, aqui pertinho de Santa Luzia. Quer dizer, os trabalhadores em regime de escravidão. É isso que os empresários, os patrões, eles querem. Querem que o povo trabalhe como escravo para não ganhar praticamente nada, ganhando um salário de miséria.
Mas eles nem tinham nada, nenhum vínculo. Eles eram como...
Era escravo.
Não tinha trabalho. Trabalhava, né? Ia na mineração, né?
Na mineração.
Na mineração, que rica.
E expostos a agentes nocivos, né? Em situações insalubres.
Muito bem, e aí para você ter uma ideia, né, o Ministério do Público do Trabalho foi quem fez essa inspeção e descobriu isso. E outra questão que a gente vê, que quando houve essa reforma, também fizeram, né, tiraram, a gente vê que o Ministério do Trabalho, ele era mais...
Acabaram, né? Na época de Bolsonaro,
não,
ele acabou
mais
com o Ministério do Trabalho.
Pois é, e hoje a gente vê as dificuldades, né, que o povo passa. Então, mais uma vez dizer que nós dependemos, nós trabalhadores, você que diz, eu não tenho nada a ver, eu já tenho meu emprego, eu já tenho isso, não pense que você não vai ser prejudicado com decisões que vêm para tirar direitos. Direitos adquiridos têm que ser defendidos com unhas e dentes, porque você hoje tem um direito, amanhã você pode perder, e quem tira não é... O seu patrão aqui não, é ele se juntando lá com... Exatamente. As bancadas, né? Ele financia eles para eles defender os seus patrões. Nós aqui soframos aqui embaixo. Tanto os prefeitos, né? Quando tem alguma coisa que eles acham que não pode, que acham ruim, que acham que o servidor vai ser beneficiado, vai lá junto com a CNM e muda. Como mudou, né, a lei do Fundeb, que foi em 2020, em 2021 houve uma mudança, né? Que a gente sabia que era 70% para pagamento dos profissionais de magistério, e eles foram lá incluir toda a escola e tiraram ainda os psicólogos adequacionais e também tiraram, né, os assistentes sociais, dizendo que eles não eram educacionais, quando a gente sabe que são. Então prejudicou essa classe e juntou todos os servidores para não haver o quê? Sobras. Não tem como sobrar se você tem que pagar uma escola toda e ainda, né, a gente vê o tanto de gente contratado para dentro das escolas.
Pronto, Carlos.
Sem concurso público. A gente tem que ver essa questão também em todos os municípios.
E só complementando, Carminha, em relação aos prefeitos, fizeram recentemente uma marcha para Brasília. É até um nome bonito, né? A hipocrisia, uma marcha para Brasília, que eles não marcham de jeito nenhum, vão de avião. Quem marcha é o trabalhador na rua, no chão. E eles vão... Agora, qual a intenção deles em Brasília? Acabar com os direitos dos servidores. Só é isso. Para resumir, a marcha, essa marcha, a marcha dos prefeitos... É para quê? Para acabar com os nossos direitos. É só isso. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfemp para todos.
quanto tempo um coração leva pra saber. Que o sinônimo de amar é sofrer. Num aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa descansada, o sentido da vida encontrar. Pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé? E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. O cego procurando a luz da imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões. Quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sem Fente para Todos. Atenção, aposentados e pensionistas do Patos Prev. Atenção para a prova de vida, minha gente.
É, os aniversariantes do mês de maio, né, que ainda não foram fazer a sua prova de vida. Cleide Lucena Nogueira, Daniel Monteiro Leitão, Francisca Maria de Assis, Francisco dos Santos, Gabriela Beatriz de Souza Martins, Denilza Galdino, Inácia Caetano de Lucena, Iraldo Mendonça Gaspar, Joana Dark Souza de Medeiros, José Martins dos Santos, Josenilda Vieira Vanderlei, Maria do Carmo Albuquerque da Costa, Maria do Socorro Pereira de Oliveira, Maria Helena Pereira Silva Souto, Maria Paula Silva Santos, Nivaldo Lucena de Moraes, Núbia Maria da Silva Ribeiro Gonçalves, Rita de Cássia Feitosa Alves e Severino Cavalcante, Terezinha de Medeiros Cavalcante. Olha, gente, se alguém já foi, mas aqui eu estou lendo porque é o mês de maio, quem não fez, né, ainda a prova de vida, corre o risco de não receber o décimo, viu? Agora no mês de junho. Então, agilizar as pessoas aí que conhecem essas pessoas que eu chamei aqui,
chamem, né, falem para que eles possam ir fazer a prova de vida, tá bom?
E, Carminha, lembrando que o décimo, a prefeitura aí já anunciou, né, o pagamento do... A primeira parcela do 13º, é agora em junho, né?
É, segundo o prefeito, né? É. Vai ser dia 16.
Então, minha gente, tem também aqui para a prova de vida os aniversariantes de junho.
É, já mandando os parabéns para todos, né?
É, e mandando, claro, os parabéns para todos. Abel Cícero Nunes, Ana Maria da Silva Costa, Antônio Araújo dos Santos, Antônia Dias de Medeiros, Antônio Alves de Moraes, Antônio Campos Quirino, Antônio Oliveira Bezerra, Carlos Eduardo Araújo Lourenço, Célia Maria Laurindo Gomes, Damião Arante Leite, Dulcineia César Oliveira Torres, Edígia Valdevino Pereira, Edna Lúcia Batista Leite, Francineide Maria de Souto, Francisca Araújo de Lucena, Francisca Garcia dos Santos, Francisco da Silva, Gigliola Raquel Rodrigues Brito, Joselanda Leandro de Medeiros, Josinete Ferreira de Souza, Gilberlita Araújo de Amorim, Luiz Guedes Sobrinho, Luísa Leite de Almeida Leandro, Magali Anselmo dos Santos, Margarida Ferreira de Oliveira, Maria Alzeni dos Santos, Maria Betânia Vilar, Maria Cristina Oliveira da Silva, Maria da Conceição Mendonça Pinho, Maria da Guia Ferreira Gomes, Maria da Guia Oliveira da Silva, Maria das Graças de Lucena, Maria de Fátima Barbosa Pereira, Maria de Fátima Batista da Silva, Maria de Fátima Gonçalves da Silva, Maria de Fátima Pereira da Silva, Maria de Lourdes Cabral Rodrigues, Maria do Carmo Ferreira, Maria do Socorro Bezerra de Lucena, Maria do Socorro de Medeiros Souto Lobo, Maria do Socorro Simões dos Santos, Maria dos Milagres de Medeiros Nóbrega, Maria Eunice Gonçalo de Medeiros, Maria Francisca Ferreira Andrade, Maria Helena Moreira dos Santos, Maria Jacilei de Lima, Maria José Firmino dos Santos, Maria José Oliveira dos Santos, Maria Luísa da Silva Alves, Maria Macena de Freitas, Marilene Trajano dos Santos, Marquísia Pereira Vieira Silva, Nailde Nicasso de Queiroz Melo, Nazarete dos Santos, Roberto Inalva Gomes de Lucena, Tereza Neuma Freitas do Nascimento, Terezinha Delfino da Costa, Valquíria Araújo de Medeiros e Vera Lúcia Farias Trindade. Então, esses daí são os aniversariantes do mês de junho que devem procurar o Patos Prévio para fazer a sua prova de vida. Ou também parece que faz por telefone, né, Camila?
Faz pela internet.
Pela internet, aliás, pela internet.
Viu? Então, aí, esse último que chamou é o pessoal do mês de junho,
De junho.
O primeiro foi o do mês de maio, que ainda não foi fazer sua prova de vida.
Pois é, já estamos em junho, né? Então, pessoal...
O pessoal de junho tem o mês todinho, né? Para fazer a sua prova de vida, que agora está exigindo, né? Que antes a gente sabia que era de 2 em 2 anos, mas o Passo Prévio está exigindo todo ano.
Pois é. Então, vamos ser atentos aí, porque coisa ruim é ficar sem receber o salário. Então,
outra questão que eu acho horrível, né? Porque não devia suspender.
Exatamente. E outra coisa, Carminha, fazer também como o INSS. O INSS agora tem várias e várias formas de você fazer a prova de vida, né? Às vezes, até um saque que você faz, você comprova que
tá, e quem vivo. Tem o cadastro único, quando faz de 2 em 2 anos, vai lá fazer o seu atualização também, já
também
não precisa fazer a prova de vida.
Então, tem várias formas de você comprovar que você está vivo, né? O Patos Prévio não, tem poucas formas. Então, aí por isso que muita gente tem, às vezes tem dificuldade, né? De fazer essa prova.
Tem gente que mora fora.
Sim, tem gente que não tem mora isso também, né?
É isso aí. Pronto, gente, olha. Sobre o Patos Prévio, né? A gente já viu aqui a prova de vida que precisa fazer. Já falamos também do passeio, né? Que também é um Patos Prévio.
Os aposentados
junto com o SINFEMP. É uma ação conjunta dessa carroça, né?
do Patos Prévios com o Sinfemp. E aqui a gente fazendo, né, a utilidade para que os nossos servidores, os nossos sócios não sofram, né, se não for fazer sua prova de vida, porque não tem como eles terem outro meio para saber.
Muito bem, estamos apresentando o programa Sinfemp para Todos hoje com a presença da presidente Carminha, né, que até que enfim tá melhor de saúde, né, Carminha?
Pois é, Carminha, a presidente e também o vice-presidente, né, Gilson?
Pois é.
Remígio, né, que tá aqui fazendo o programa.
E agora quem adoeceu foi Zé Gonçalves, né? Que se recupere aí, Zé.
Passou muito tempo fazendo o programa só, né?
Só foi, vou voltar aí ao batente. Então, minha gente, estamos no programa Sinfemp para Todos. A lei 14.454, de 15 de maio de 2026, proíbe a entrada e permanência de pessoas alheias ao quadro de funcionários nas instituições de ensino do Estado da Paraíba, sem a devida identificação e acompanhamento de responsável pela instituição e da outras providências. Ficam as escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, que é o artigo 1º, das redes públicas e privadas, acredito que também as municipais vão ter que se adequar também a isso, né? Proibidas de permitir a entrada e a circulação de pessoas alheias ao âmbito escolar durante os turnos de aula ou em seus intervalos, sem a devida identificação e o acompanhamento por funcionário da instituição. Olha, a proibição descrita aplica-se, entre outros, aos pais de alunos, ex-alunos, entregadores e prestadores de serviço de qualquer natureza. Parágrafo 2º. O visitante que adentrar na escola, mesmo que devidamente acompanhado por funcionário, será devidamente cadastrado e receberá crachá de visitante para poder circular na escola. Muito bem, a medida aí para a questão da segurança, né, nas nossas escolas, e fazer a segurança dos nossos alunos, dos nossos funcionários.
E vale para toda a rede?
Não, escola das redes públicas e privadas. Então, todas as redes. Todas as redes, né? Estaduais, municipais, federais, tudo, né? Todas as escolas da Paraíba. Minha gente, uma coisa super importante também, Carminha até falou no início do programa, sobre a questão dos contratados, que você sabe, as prefeituras aí estão entupidas de contratados e comissionados. Recentemente, essa semana, os aprovados do último concurso de Patos, que ainda não foram chamados, né? Não foram chamados, fizeram uma manifestação aqui em Patos. O Sinfemp também defende a imediata nomeação de todos os aprovados no último concurso, pois aqui em Patos tem 2.600 contratados na prefeitura. E esses professores e demais servidores que estão no banco de reserva devem serem convocados imediatamente para tomarem posse e poderem trabalhar.
Pois é. A gente sabe, nós sabemos, né, que o município de Patos, professores contratados, supera o número de professores efetivos. E nós temos, né, o último concurso teve cadastro de reserva, não foi só para as vagas existentes, e não foram chamados, porque ainda tem professor contratado nas escolas. A gente sabe que os contratos podem acontecer em qual caso? No caso da pessoa que tirou uma licença maternidade, uma licença de saúde, uma licença para acompanhamento da pessoa com doente, mas não podemos, é eterno, porque tem gente aqui no município que tem contrato há mais de 20 anos. E os concursos vão acontecendo e os contratos continuando. Quer dizer, o servidor faz, a pessoa estuda, passa no concurso, né? Agora tem a reserva e a prova é que tem contratado. Por isso que nós estamos pedindo a imediata contratação dos que estão classificados, né? Por quê? Porque tem contratos. Abriu escolas no município. Eu fiz visita nos nas escolas e tinha escola que tinha 19 pessoas, só tinha um efetivo. O resto era todo contrato. As novas escolas, as novas creches,
Foi aberto mais salas de aulas. Quer dizer, nós temos mais de 11 mil alunos no município de Patos. E tem escolas integrais, que é o dia todo, né? Mas o dia todo, para entregar a idade, é da escola, não é do servidor. Servidor que não é... Se não quiser trabalhar as 40 horas, ele pode, né, só trabalhar o seu expediente. E tem vagas. Se não tivesse, aí eu ficava calado. E também teve as aposentadorias, né? Está havendo aposentadorias. Então, está aposentando os professores, está aposentando os servidores e não estão substituindo com efetivos. E com isso a gente prejudica o nosso Patos Prévio. Porque tem mais gente recebendo, indo mais dinheiro para o INSS do que para o Patos Prévio. Portanto, a luta do SINFEMP sempre foi e sempre será com curso público, não só em Patos, mas em todos os nossos municípios. Porque a gente precisa da estabilidade que o profissional concursado tem. E nós sabemos que não tem. O professor contratado, ele não recebe o piso. Ele não recebe a docência.
Todo contratado.
Ele não recebe nada. Ele só recebe um salário mínimo descontado. É? Então, não é só o professor, mas também todo aquele que fez o concurso em todas as áreas do município de Passo, nós estamos a favor que seja chamado e que faça, né, outro concurso público para fazer com que todos os servidores públicos sejam efetivos. Nós não vamos dizer que não vamos precisar de contratos, mas quando o servidor precisar se afastar, e esse contrato tem que ter. Mas fora disso, a maioria se contrata, está errado e a gente tem que corrigir esse erro dentro do nosso município e também nos 23, né? Da nossa base, no nosso país. A reforma administrativa está aí querendo acabar com o servidor público, com o serviço público, querendo fazer o empregado público, né? Que eles fazem o que querem com essa pessoa. Gente, outra questão que eu queria falar aqui e deixar alerta, todas as categorias de Patos, a gente só recebeu até agora as reivindicações de 25 categorias. A gente tem mais de 60 no município. E não houve a reunião, né, que era para ter acontecido a semana passada. Nós vamos ver qual é a data que vai ser remarcada, mas nós precisamos que os servidores que ainda não mandaram as suas demandas, as categorias que ainda não mandaram as suas demandas para o SINFEMP, que mandem, porque eu vou enviar um ofício, né, com as reivindicações para o prefeito, para que quando a gente for sentar, ele já tenha ciência do que as categorias estão pedindo, que estão passando, né? Então, ele vai ouvir as categorias, mas eu vou enviar o ofício. E, no caso, quem não enviou ainda para o sindicato as demandas da sua categoria, envie para o sinfemp@gmail.com.
Muito bem. Estamos chegando ao fim do programa SINFEMP para Todos. Desde já quero desejar a todos um bom domingo, uma ótima semana e terminar com a reflexão aqui do Papa Leão X, quando ele diz na sua nova encíclica: a civilização do amor não surgirá de um gesto único ou espetacular, mas da soma total de pequenos e inabaláveis atos de fidelidade que servem de baluarte contra a desumanização.
De lembrar que ontem, né, meu netinho fez 7 anos, o Ícaro. Parabéns, meu amor. Um final de domingo abençoado para todos nós e uma semana que Jesus nos guie e nos mostre a sua bondade em nossas vidas e no nosso caminhar.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para Todos.